Boa noite aos queridos amigos que fazem o estudo Uma Educação no Pensamento. Nosso trabalho de hoje trará uma das ilustrações para o prefácio à semana de estudos que faremos neste sábado. Vamos diretamente a São Paulo. Chamo o professor Clailton, que fará a resenha da nossa aula passada. Boa noite, professor Clailton.
Boa noite, Lúcio. Boa noite a todos. Nossa aula passada foi dia 28 de junho. O tema foi Pensamentos Naturalmente Tortos. Muitos filósofos já trabalharam as torções que os sentidos podem promover em nosso entendimento. Às vezes, os sentidos nos pregam peças. Uma pessoa cansada poderá ouvir, ver coisas que na realidade não estão ali. Na psicologia, na psicanálise, uma percepção sem o objeto é chamada de alucinação. Outras vezes, o que ocorre são torções, e aí o nome muda. São chamadas ilusões. Mas não são apenas os sentidos que promovem essas peças. Às vezes, o próprio pensamento é quem comete os enganos. O Merleau-Ponty escreveu que para o Cézanne eram necessárias 100 sessões de trabalho para que ele pudesse compor uma obra, uma natureza morta. No entanto, eram necessárias 150 sessões para a composição de um retrato. O que chamamos de sua obra era, para ele, apenas a tentativa, a abordagem de sua pintura. Considerem quantos ajustes e quantas mudanças ocorriam nas percepções enquanto ele realizava o seu trabalho. Na pintura, a disposição dos objetos, as dimensões na relação com a distância ou com o movimento que realiza, aparece de uma forma diferente quando comparamos a pintura com a realidade. Essas distorções causadas pela tradução, pelas adequações necessárias, ajustes que contribuem para o entendimento, para a percepção daquilo que o pintor deseja mostrar, ao mesmo tempo que cria algo, também difere da realidade. Considerem esses mesmos termos para o que fazemos quando nossos pensamentos, o que fazemos com os nossos pensamentos, com as imagens, as ideias que criamos no processo de tradução e arquivamento de todas as impressões, informações, conceitos e características do mundo na nossa mente. Depois nós vimos o filme Lost Property. Acompanhamos uma senhora que procurava por objetos que ela havia perdido. Nessa metáfora, refletimos sobre coisas que pensamos ter perdido, ou imaginamos que deveríamos ter e procuramos. Às vezes, damos como perdidas coisas que nunca foram nossas. Outras vezes procuramos por coisas que já temos e nunca perdemos. Entre os achados e perdidos da vida, às vezes poderemos encontrar pessoas que farão parte dos encontros e desencontros da nossa existência. O Gabriel Chalita, em sua Pedagogia do Amor, nos falou sobre sonhos. Consciência crítica, respeito às diferenças, tolerância e cidadania. Virtudes que, na opinião dele, devem ser resgatadas e fortalecidas para a construção de uma realidade mais justa, mais fraterna, né? Um belo exemplo aí de pensamento. Essa aula abordou uma das características do pensamento. Vimos que as torções e falácias decorrentes dos sentidos e das emoções também ocorrem no pensamento. Por mais que tenhamos certeza e convicção sobre algumas coisas, elas podem ser diferentes do que pensamos, mas aparecem para nós de determinada forma graças ao movimento, ao modo como estão dispostas, entre outras coisas. Ok, professor, obrigado.
Muito obrigado ao professor Clailton por essa resenha. Mais uma das resenhas maravilhosas, né? Que tanto nos ajuda. Vamos então, vocês sabem que alunos que fazem estudo ao vivo sempre recebem um presente muito bonito ao vivo. A história de hoje é uma história muito interessante. Eu acho que praticamente todos os senhores conhecem esse músico que vai ilustrar hoje o nosso trabalho inicial. É um músico da adolescência de muitos. É um daqueles compositores que de vez em quando parece dar uma saudade. Você está no seu automóvel, a caminho da praia, a caminho das montanhas, e aí coloca numa dessas rádios da Antena 1, que colocam músicas mais antigas, e de repente surge o violão dele, ele cantando, e as estrelas parecem se aproximar da gente. Mas a vida que esse compositor teve foi muito difícil, muito complicada, muito. Olha, vocês sabem, quando ele tinha menos de 20 anos, ele mesmo procurou o hospital psiquiátrico e fez um, se chama de internação voluntária, por conta das drogas. E era algo muito sério, muito grave. Quase devastou com a vida dele, mais de uma vez. Isso é uma luta tremenda que ele teve. E quando muito jovem, 20 anos, 20 e poucos anos, ele já era conhecido por sua melodia. As músicas dele têm uma sonoridade muito bonita. Ele foi à Inglaterra, assinou o contrato, ia publicar o trabalho quando começou a se sentir muito mal. Teve que retornar aos Estados Unidos. Isso aconteceu, não foram duas nem três vezes ao longo da vida dele. E, certa ocasião, quando ele estava finalmente gravando o que seria o primeiro disco dele, esse disco teria um grande êxito no mundo inteiro, assim, quase instantâneo, foi uma coisa imediata. Ele está no estúdio, ele está gravando, quando ele recebe a notícia que uma das pessoas mais importantes na vida dele havia cometido o suicídio, que é a Susan Schnair. Susan Schnair foi uma amiga muito próxima dele, e isso o abalou completamente. Ele vem abaixo de novo e, buscando forças que a gente não sabe de onde essas forças vinham, mas ele consegue forças. Ele faz uma das canções mais lindas dos anos 70, que ainda hoje nós ouvimos em muitos lugares, essa canção chamada Fire and Rain, Fogo e Chuva, do James Taylor. Essa música é tão tocante, tão comovente, cada frase parece tão bem colocada, trazendo cada etapa que ele viveu, né? Ele começa falando da Susan e do quanto ele ficou completamente perdido com a notícia do suicídio dela. O James Taylor tinha, eu acho que, 21, 22 anos quando ele faz Fire and Rain. Isso é 1970, 1972, por ali, que é parte do primeiro álbum dele, né? A cantora e grande amiga dele, a Carole King, quando ouve essa música, ela fica muito emocionada, fica muito tocada. E ela compôs, então, uma outra canção para ele, porque ele diz na música que muitas vezes ele esteve completamente sozinho, sem um amigo, sem ninguém que ele procurava. E ela, então, escreve aquela linda canção, Você Tem um Amigo, né? You've Got a Friend, que o James Taylor vai interpretar depois e se torna um grande clássico também. Vamos voltar então lá aos anos 1970 e vamos ouvir na voz do próprio compositor esta linda interpretação, a Fire and Rain, que está a canção.
Just yesterday morning, they let me know you were gone. Suzanne, the plans we made put an end to you. I walked out on the morning and I wrote down this song. I just can't remember who to send it to. I've seen fire and I've seen rain. Seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. Won't you look down upon me, Jesus? You gotta help me to make a stand. Just got to see me through another day. My body's aching and my time is at hand. And I won't make it any other way. I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find a friend. But I always thought that I'd see you again. I've been walking my mind to an easy time with my back turned towards the sun. Lord knows when the cold wind blows, it'll turn your head around now. There's hours of time on the telephone line to talk about things to come. Sweet dreams and flying machines in pieces on the ground. Well, now I've seen fire and I've seen rain. I've seen sunny days that I thought would never end. I've seen lonely times when I could not find. But I always thought that I'd see you somehow one more time here now. I thought I'd see you one more time again. There's just a few things coming my way this time around. Oh, now I thought I'd see you. I thought I'd see you fire.
Na história da filosofia, quando o estudante chega ao banco escolar, vai fazer todo um estudo, história da filosofia, axiologia, metafísica, lógica, as inúmeras cadeiras e atividades, logo as escolas filosóficas começam a surgir, começam a se mostrar nos seus horizontes. Algumas escolas filosóficas assumem, de uma maneira profunda, cuidadosa, com seus muitos autores, por exemplo, a primazia do que uma pessoa vive, assumem essa primazia no ambiente. O ser humano, em alguns casos, se torna quase um espectador, alguém que vê o que ocorre, mas aquilo que ele vai sentir, aquilo que ele vai viver, parece estar muito mais no ambiente do que nele. Nem sempre a régua é tão exata assim como estou colocando. Há fatores aqui que às vezes trazem isso mais para um lado, mais para o outro. Mas, por exemplo, se nós estudamos o behaviorismo, se nós estudamos o empirismo, Muito seguidamente, nós encontramos a balança pesando mais para o ambiente, em muitos e muitos casos. No entanto, outras escolas, por exemplo, se vamos considerar a escola racionalista ou a escola idealista alemã, com seus autores, Fichte, Schelling, Schiller, ou Hegel e outros, nós vemos que a balança inclina para uma outra disposição. E aí parece que aquilo que nós sentimos, que nós pensamos, que vislumbramos com o pensamento, com as nossas vetores internos, parece isso ter uma predisposição maior do que o que está no ambiente. Em muitos casos, isso se dará dessa forma. Mas há inúmeras outras escolas. Algumas, como a escola pragmática, vai tentar equilibrar essas balanças todas, como vemos em William James e outros autores. Na primeira ilustração disso que veremos, em uma obra muito bonita de Rubem Braga, um dos nossos importantes autores, vamos acompanhar uma ilustração. O Rubem Braga coloca uma pessoa, um homem, que diante do mar acompanha alguém que está nadando. Vamos ver o que se passa. Da minha varanda, eu vejo entre telhados, árvores, o mar. Não há ninguém na praia, que resplende ao sol. O vento é nordeste e vai tangendo aqui e ali no belo azul das águas, pequenas espumas que marcham alguns segundos e morrem. Como bichos alegres e humildes, perto da terra, a onda é verde. Mas eu percebo um movimento em um ponto do mar. É um homem nadando. Ele está a uma certa distância da praia, em braçadas pausadas, fortes, nada a favor das águas e do vento. E as pequenas espumas que nascem e somem parecem ir mais depressa do que ele. Justo, espumas são leves, não são feitas de nada. Toda sua substância é água e vento e luz. E o homem tem sua carne, seus ossos, seu coração, todo o seu corpo a transportar na água. Acompanhamos uma história como essa, de Rubem Braga. Muito bem. Aqui nós podemos, com balanças, sistemas métricos, dizer bem o que ele está colocando, então coloca muito mais a ênfase no ambiente do que no, na pessoa. Ele parece um espectador vendo tudo isso. Parece que nada mais lhe compete a não ser observar e nos contar o que se passa. Bom, mas se for assim, o próprio observar dele, ele não tem várias escolhas. Ele está na varanda, ele nos descreve o vento, a brisa, ele não tem predisposições, ele não olha para as coisas, ele não decide agora vou acompanhar aquele homem nadando lá no fundo do mar. Isso não são escolhas, não é ele que está definindo muito mais do que o que está se passando. Ele pode simplesmente sair dali e ir para outro lugar e esquecer o assunto. Ou pode entregar-se ao que está acompanhando. Vejam a dificuldade que é uma definição que diz tudo está em nós. Não, tudo está no ambiente. Não, tudo está no, numa interseção entre nós e o ambiente. E vejam que escolhi um texto que é bastante linear quanto a certas disposições. Não há aqui alguém sonhando que vai acordar no meio do sonho e vai tornar tudo confuso, nada disso. É um homem na varanda olhando alguém nadando. Algo muito simples, singelo, no compasso das nossas vidas. Vamos prosseguir. Ele usa os músculos com uma calma, energia, avança. Certamente não suspeita de que um desconhecido o vê. e o admira, porque ele está nadando em uma praia deserta. Eu não sei de onde vem essa admiração, mas eu encontro nesse homem uma nobreza calma. Sinto-me solidário com ele, acompanho seu esforço solitário, como se ele estivesse cumprindo uma bela missão. Já nadou em minha presença uns 300 metros. Antes eu nem sei. Duas vezes eu o perdi de vista. Quando ele passou atrás das árvores, mas eu esperei com toda a confiança que reaparecesse sua cabeça e o movimento alternado de seus braços. Mais uns 150 metros e o perderei de vista, pois um telhado o esconderá. Que ele nade bem esses 50, 60 metros, isso me parece importante. É preciso que conserve a mesma batida de sua braçada e que eu o veja desaparecer assim como eu o vi aparecer, no mesmo rumo, mesmo ritmo, forte, lento, sereno, será perfeito. A imagem desse homem me faz bem. Considerem, por favor, alguns elementos fundamentais aqui. Algumas pessoas, ao longo da existência, aprendem a conversar essas balanças e se tornam cada vez mais independentes quanto a certos quesitos existenciais. Quando o mundo, às vezes, nisso que nós falamos, que algumas escolas, como a escola empírica, a escola behaviorista, apontam como olhe, isso vai determinar muito do que a gente sente e pensa. Alguns recuam de tudo isso. Plantam seus jardins por dentro de suas almas, e quando lá fora tudo é muito difícil, eles têm certos recursos formidáveis para prosseguir. Outros aprendem a transplantar vários desses elementos, e quando por dentro as coisas são tão difíceis, eles colocam seus elementos lá fora. Então, se aproximam de pessoas, se aproximam de contextos, de lugares que fazem iluminar aquilo que naquele momento, por dentro, eles não conseguem. Outros vão mais longe e dizem que já diluíram essas coisas, que eles nem conseguem pensar se há um dentro, se há um fora, que eles já de tal maneira conseguem influência para vários campos, que essas divisões para eles já não fazem tanto sentido. E assim temos outras e outras derivações. Como será que os senhores que acompanham histórias como estas de Rubem Braga fazem determinados posicionamentos? Acham que Rubem Braga, por exemplo, nesta história, coloca toda a ênfase lá no ambiente e restringe ao mínimo, praticamente, todas as suas faculdades, todas as suas coisas? Será que ele tem influência suficiente, se existir um problema, nisso que ele coloca lá fora, no mar, para retornar para dentro dele e assumir outras questões? Ou não? Ficará arrasado por muito tempo. Vamos ver o que acontece. É apenas a imagem de um. E eu não poderia nem saber sua idade, nem sua cor, nem os traços de sua cara. Estou solidário com ele e espero que ele esteja comigo. Que ele atinja o telhado vermelho e então eu poderei sair da varanda tranquilo, pensando. Hoje eu vi um homem sozinho, nadando no mar. Quando eu vi, ele já estava nadando. Acompanhei-o com atenção durante todo o tempo e testemunho que ele nadou sempre com firmeza e correção. Esperei que ele atingisse um telhado vermelho e ele o atingiu. Agora não sou mais responsável por ele. Cumpri o meu dever e ele cumpriu o seu. Admiro. Não consigo saber em que reside para mim a grandeza de sua tarefa. Ele não estava fazendo nenhum gesto a favor de alguém, nem construindo algo de útil, mas certamente fazia uma coisa bela e a fazia de um modo puro, viril. Não deixo para ele esperá-lo na praia e lhe apertar a mão. mas dou meu silencioso apoio, minha atenção e minha estima a esse desconhecido, a este nobre animal e este homem, a este correto irmão. Rubem Braga. Se aprofundássemos, se enraizássemos em vários momentos deste texto, veríamos por onde provavelmente Rubem Braga se desloca, o quanto ele coloca para além dele, o quanto isso agora compõe com ele alguns fatores. Aprender esses caminhos é um dos elementos que muito pode ajudar na caminhada humana. Mas agora vamos deslocar um pouco essas lentes e vamos colocar o que ocorreria se, por exemplo, caminhássemos muito fortes aqui para uma escola como a Escola Idealista Alemã e encontrássemos vários daqueles autores que vão trazer muito, quase toda a responsabilidade de tudo isso para nós. O ambiente lá fora fica bastante sossegado e do mar ele se transforma numa lagoa muito pequenina, pois tudo estará agora conosco, uma responsabilidade imensa conosco. Há um filme italiano, Fabricante di Cintille. Fabricantes de faísca. Deste cineasta, ele escreve, ele dirige o texto, é o Valério Marcosi. Muito bonita a história que ele constrói, que vai nos mostrar, numa alegoria, o que se passa quando praticamente a maior parte de tudo está conosco, a nossa responsabilidade. Em alguns casos, até independente do que ocorre naquilo que denominamos lá fora. Quer dizer, nós faremos praticamente todo o trabalho em nós. Isso, em alguns casos, é tremendo, não é? Porque aí o mundo será bom ou mau, conforme a pessoa pensa o mundo bom ou mau. O mundo será maravilhoso ou terrível, conforme esta pessoa pensa e sente dentro dela, independente, às vezes, do que há lá fora. Para muitos, aliás, o mundo já é assim. Eles já vivem assim. E isso traz várias consequências de várias ordens. O Valério Marcos está nos mostrando. Ele, no início da obra, nós observamos objetos inanimados, aqueles que nós designamos socialmente como sem vida. A partir da ação dele, da interação, e é notório como ele interage com esses objetos, ele folheia páginas de um livro, ele tem os vidros dele. Diante dele, como um alquimista, há muitas citações. Observem também onde ele vive, o que temos ao redor dele, material envelhecido, mostrando um certo descuido, ou negligência, ou simplesmente ele não se importa com isso. E, no entanto, subitamente ele começa a construir. Ele constrói o mundo. Ele dá luz ao mundo, né? E o título da obra, Faíscas, ele é um construtor de faíscas, e ao fazer isso ele ilumina o que ele está construindo, o que ele está vivificando nesta alegoria. Um casal que até então estava indiferente diante de livros de uma livraria, subitamente a afetividade, a sorriso, a alma floresce. Um menino com sua guitarra, várias pessoas, uma senhora pintando, ele vivifica. Talvez não seja isso que esteja acontecendo lá, mas é assim que ele constrói. E isso se torna assim com ele. Ao fazer isso, há de fato modificações ambientais com relação a ele? Ou isso está acontecendo apenas e somente dentro dele? Nós não sabemos. Pela obra e pela maneira como ela continuará, o Valério Marcosi, ele vai nos dar uma ideia de se isso de fato é só para esse artesão da alma, ou se de fato isso está interagindo com o mundo e modificando o mundo para além dele. Ou seja, para algumas pessoas, aquilo que elas pensam e sentem provavelmente, em alguns casos, vai produzir no ambiente várias modificações, de várias ordens. E outras vezes isso não será assim. Precisaremos estudar o que se passa. Roteirista e cineasta dessa obra nos dá então um caminho. conforme ele pensa, conforme ele é. Ele nos diz que esse que iluminou o mundo com seus pensamentos, com seus sentimentos, com suas criações. E que bela alma poética para os nossos tempos, né? Segundo os nossos padrões de época, muitas imagens lindas, muitas memórias que ele fabrica, constrói, momentos muito bonitos ele faz. No entanto, num dado momento, algumas coisas não saem como ele estava considerando. Ele percebe isso a partir do registro. Num dos vidros, as faíscas morrem. O que ele faz então? Após ter construído isso, ele vai para lá para onde elas estão, essas construções, e sai à rua. O vemos diante do sol, do bosque, do sol entre as árvores. Ele encontra o casal, uma das criações dele, que agora lá fora parece que as coisas não estão conforme ele construiu. Como ele faz o ajuste? Ele pega a própria construção que ele fez via pensamento, via meditações, o próprio vidro ele leva para mostrar isto e tenta conversar isso com o que está se passando ali no ambiente. Tenta um ajuste, no início não é nada bem sucedido quanto a isso. O rapaz que está ali não se interessa, mas a moça sim. E com a ajuda então dela, e depois dele também, do rapaz, ele consegue ajustar de novo aquilo que eles estão vivendo ali para aquilo que foi construído. Ele construiu aquilo para que eles vivessem com amor, com inspiração e não com aquelas brigas. Então, há esse ajuste, ele vai embora muito feliz por ter feito isso. Isso será sempre assim para todo mundo? Não. Isso é assim para ele, nas construções que ele fez. E nas construções que ele fez, pôde acompanhar e depois conversar com elas. Algumas vezes, tudo isso será muito diferente. A pessoa, ao construir certas coisas, que ganharam vida, poderão até se voltar contra a própria pessoa, desfazer dela. Isso já, a história da humanidade está cheia de exemplos assim. Outras vezes não. A pessoa terá a oportunidade, a chance e às vezes conseguirá conversar esses elementos de maneira harmoniosa e ir adiante com eles. Teremos que ver muitos elementos e eles são tantos. E cada caso parece que será sempre um. Vamos ver o final deste lindo filme, desta linda obra. Retorna para casa. O que ele percebe? Que aquilo que ele construiu com o pensamento dele começa a terminar para ele. Mas, como vimos no exemplo anterior, não termina lá fora. Aquela moça grávida provavelmente terá seu bebê. Aquela senhora que pinta provavelmente terminará a pintura. Essas coisas irão agora muito além daquilo que ele fez. Mas o roteirista, o autor, nos convida, ele diz, mas mantenha essa ideia que você construiu e que gerou essas coisas, mantenha viva essa faísca. Continue participando da criação, você que produz esses elementos. Você que faz um livro, continue participando do seu livro. Você que faz uma casa, continue participando da sua casa. Você que tem amigos, que com a sua alma, com o seu coração, pôde fazer com que pessoas se aproximassem e estabelecessem interseção com você, continue com isso. Alguns irão embora, alguns morrerão, alguns terão outros elementos, Mas a chama acesa continuará produzindo muito disso. É uma metáfora muito bonita para os nossos dias e, por vezes, problemática. Não é? O autor propõe algo que traz grande parte da responsabilidade para a pessoa. Está muito próximo dos idealistas alemães. Se aproxima muito de Kant, de Hegel, Fichte. Nós encontramos aqui outros também, como Spinoza. Ainda que de outras escolas, não é? Mas muito próximos disso. Isso seria toda a verdade? Provavelmente não. Mas isso é uma parte importante do que nós vivemos nos nossos dias. Vários dos problemas, inclusive dos nossos dias, de algumas pessoas que completamente distraídas e assumiram elas, nessas balanças, o peso fundamental de construção das coisas, mas constroem de uma maneira hostil, nociva, pesada, e por não saberem disso, ainda culpabilizam tudo aquilo que é fruto desses elementos, como se aquilo que foi gerado fosse, na verdade, o que está gerando todos os problemas. Ou seja, importante, pelo menos em filosofia clínica, observarmos na historicidade da pessoa como isso foi feito. Isso mudou ao longo da vida? O que pode ser arrumado, ajustado? O que não pode mais? Até onde podemos chegar com os nossos estudos e compreensões em torno de temas assim?